Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do segundo trimestre de 2017 da Ourofino Saúde Animal. Hoje, temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente, e do Sr. Kleber Gomes, CFO e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 2T17 que conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretora da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação de todos em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2017. A Ourofino segue sua trajetória de recuperação e o segundo trimestre de 2017 foi bastante positivo para nós. Foram retomados níveis históricos de rentabilidade com a margem de EBITDA de 23%, crescendo 8 pontos percentuais em relação a 2016 e 2 pontos percentuais em relação a 2015. E margem líquida de 11%, um aumento de 6 pontos percentuais comparado ao segundo trimestre de 2016. Esse resultado reflete a estratégia implementada com a revisão de políticas comerciais, dando mais alçada negocial à linha de frente da nossa equipe comercial, buscando redução de desconto de bonificações e a decisão dura de diminuição dos níveis de estoque do canal, que impactou os resultados de maneira severa ao fim de 2016. E também a retirada de produtos menos rentáveis do portfólio, aliados aos esforços para a redução de despesas e geração de caixa com prazos médios de faturamento bem mais curtos. No segmento de animais de produção, observou-se leve crescimento das receitas líquidas com melhora na margem bruta, como resultado de vendas com melhores preços na linha de bovinos, incluindo as vacinas contra a febre aftosa, para essa primeira campanha que se realizou em maio, e um melhor mix para a linha de suínos. Em animais de companhia, houve recuo na receita líquida impactada por um cenário macroeconômico ainda desafiador, em especial no Rio de Janeiro, onde optamos por uma estratégia mais racional de estocagem do canal, não só no Rio, como também em outros estados, com diminuição de estoque, e para fazer frente ao atual cenário econômico. Apesar disso, a margem bruta segue se recuperando em relação aos últimos 3 trimestres e estamos confiantes para uma maior recuperação no segundo semestre. No segmento de operações internacionais, houve crescimento das receitas em linha com nossas expectativas, apesar do fortalecimento do real frente a outras moedas e da exportação de vacinas contra a febre aftosa, que reduziram o percentual da margem bruta como um todo do segmento de exportação. Esse trimestre também foi marcado pelas comemorações do aniversário de 30 anos do Ouroxim. Nessa importante data, lançamos o nosso projeto BEND, traduzindo o nosso propósito, que é reimaginando a saúde animal. Desde a sua concepção, a Ouroxino sempre esteve na vanguarda da busca de práticas diferenciadas que sempre buscam trazer maior valor agregado, como, por exemplo, o modelo comercial praticado pela Ouroxino, modelo de venda direto às revendas agropecuárias, que reimaginou a prática comum na indústria farmacêutica e veterinária de venda por meio de distribuidor, que era o modelo usual de todo mundo. O desafio ao longo do ano de 2017 não tem sido diferente. E a atitude de reimaginar continua norteando nossas ações. Seguimos confiantes para entregar os resultados do segundo semestre, sabendo que se trata de período de maior representatividade de vendas da Ouroxino, porque há uma sazonalidade normal do segundo semestre ser melhor que o primeiro, historicamente, e ainda mais relevante em termos de rentabilidade, que são produtos de maior margem bruta. E porque confiamos plenamente no empenho e motivação de toda a nossa equipe. Indo a isso, passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro e de relações com investidores, Cléber Gomes, que irá comentar os resultados do período. Obrigado.
Obrigado, Jardel. Boa tarde a todos. A Ouroxino apresentou receita líquida de 138 milhões no segundo trimestre de 2017, um crescimento de 2% comparado ao segundo trimestre de 2016. No primeiro semestre de 2017, a receita líquida foi de 213 milhões, com decréscimo de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de animais de produção apresentou uma receita líquida de 106 milhões, com um crescimento de 1% comparado ao segundo trimestre de 2016. Para o primeiro semestre de 2017, a receita líquida foi de 160 milhões, um recuo de 11% comparado ao mesmo período de 2016. No geral, houve o impacto de menores volumes de vendas para aves, em consequência da estratégia de descontinuar produtos menos rentáveis, parcialmente compensados por melhores preços de vacinas contra a febre aftosa e do restante da linha de bovinos e produtos para suínos. Ao descontrair os efeitos de produtos descontinuados, lançamento de câmbio, o crescimento teria sido de 4% no trimestre, trazendo tudo para bases comparativas. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 14 milhões no segundo trimestre de 2017, um recuo de 18% em relação ao segundo trimestre de 2016. Esses resultados refletem situações pontuais de menor sell-out, como o caso do Rio de Janeiro, e a opção da companhia em racionalizar a estocagem do canal nesse contexto macroeconômico. O segmento de operações internacionais apresentou a receita líquida de 17 milhões, um aumento de 52% comparado ao segundo trimestre de 2016. Para o primeiro semestre de 2017, a receita líquida foi de 22 milhões, um aumento de 8% comparado com o mesmo período do ano anterior. Os incrementos observados se dão substancialmente pelo aumento de volume na Colômbia, com o avanço dessa unidade, e venda de vacinas contra a febre aftosa no Paraguai. Ao se considerar os efeitos de câmbio, o crescimento teria sido de 63% no trimestre e de 21% no semestre. A margem bruta no segundo trimestre de 2017 foi de 52%, um aumento de 1 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2016. No primeiro semestre de 2017, a margem bruta alcançou 52%, um aumento de 0,2 pontos percentuais em relação ao semestre anterior. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 50% no trimestre, com aumento de 5 pontos percentuais em comparação com o segundo trimestre de 2016. Para o primeiro semestre de 2017, a margem bruta foi de 49%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período. As expansões de margem devem ser aos melhores preços de vacinas contra a febre aftosa e da linha de bovinos em geral, ao melhor mix em suínos e redução dos volumes de produtos de menor margem para aves, considerando que alguns desses produtos foram descontinuados. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 71% no trimestre, com queda de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre de 2017, a margem bruta foi de 71% também, um recuo de 3 pontos percentuais em relação ao semestre do ano anterior. Essas quedas são reflexos de mix menos favorável, combinados com algumas provisões para perdas de estoques. Contudo, houve um incremento de 6 pontos percentuais de margem bruta do primeiro semestre de 2017 em comparação com o segundo semestre de 2016, reforçando a trajetória de melhoria. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 48% no segundo trimestre de 2017, com queda de 22 pontos percentuais em comparação com o trimestre de 2016. Para o primeiro semestre de 2017, a margem bruta foi de 51%, um recuo de 15 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Essas quedas refletem substancialmente o impacto de vendas de vacina contra a febre aftosa no Paraguai, compondo esse mix, além da queda do câmbio médio nos períodos. O SG&A do segundo trimestre de 2017 somou 46 milhões, com um recuo de 15% em relação ao segundo trimestre de 2016. Para o primeiro semestre de 2017, somou 90 milhões, um decréscimo de 14% em relação ao mesmo período de 2016. Além disso, nota-se uma diluição de 7 pontos percentuais no trimestre e de 3 pontos percentuais no semestre, já refletindo os esforços para a otimização de despesas na companhia. Seguiremos firmes buscando otimizar os nossos recursos ainda mais, sem nunca comprometer os drivers de crescimento que tanto prezamos. O EBITDA, ajustado no segundo trimestre de 2017, totalizou 32 milhões com margem EBITDA ajustada de 23%, um aumento de 8 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2016, mostrando uma forte recuperação e a retomada dos níveis históricos de rentabilidade. No primeiro semestre de 2017, o EBITDA ajustado foi de 33 milhões, com margem EBITDA ajustada de 16%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Os aumentos da margem bruta e diluição do SG&A como os fatores para a melhoria do EBITDA refletem os trabalhos que vêm sendo conduzidos pela administração da companhia. A despesa financeira líquida no segundo trimestre de 2017 ficou em 3 milhões, um decréscimo de 59% em relação ao segundo trimestre de 2016. No primeiro semestre de 2017, foi de 9 milhões, um decréscimo de 25%. Esses resultados ocorreram em virtude da maior geração de caixa no semestre, consequência do ajuste nas políticas de prazo e dos menores níveis de despesas, combinado com menor pressão de CAPEX. Com isso, houve redução na dívida líquida, que havia atingido 275 milhões no quarto trimestre de 2016 e agora está na casa de 215 milhões, que associada à liquidação de dívidas indexadas em CDI, reduziu também os custos financeiros. O imposto de renda e contribuição social no segundo trimestre de 2017 foi de 8 milhões contra 1,5 no segundo trimestre de 2016. No primeiro trimestre de 2017 foi de 3 milhões contra 0,1 milhão do mesmo período de 2016. O efeito apurado é resultado da maior rentabilidade combinado com o impacto de diferenças fiscais temporárias. O lucro líquido ajustado do segundo trimestre de 2017 foi de 15 milhões, um aumento de 136% em relação ao segundo tri do ano anterior. No primeiro semestre de 2017, o lucro líquido ajustado foi de 9 milhões, um aumento de 100% em relação ao mesmo período de 2016. Os resultados reflexos do crescimento do EBITDA, ajustado pelos fatores comentados anteriormente, somados à redução observada na despesa financeira líquida. Falando agora um pouquinho sobre o endividamento da companhia, destacamos que no primeiro semestre de 2017, o índice de dívida líquida sobre EBITDA foi de 4,2 vezes, mas esse indicador segue afetado pelos resultados dos três últimos trimestres no cálculo do EBITDA, acumulado em 12 meses. Nossa expectativa é de normalização desse indicador ao final do ano em decorrência da melhoria esperada do EBITDA. O custo médio de dívida foi de 7,7 ao ano no fechamento do primeiro semestre de 2017, comparado aos 9,5% ao ano do primeiro semestre de 2016 e também inferior aos 8,8% do quarto trimestre de 2016. Esse indicador foi impactado positivamente pela amortização de dívidas atreladas ao CDI ocorrido no primeiro semestre. Destacamos ainda que o CAPEX de construção da nova fábrica está concluído, tirando a pressão do endividamento. Adicionalmente, nosso caixa atingiu 110 milhões e é suficiente para a nossa dívida de curto prazo, que é de 104 milhões, mesmo que a companhia eventualmente não gerasse nenhum caixa daqui para frente, o que a gente acredita que continuar gerando. Olhando um pouquinho a geração de caixa no primeiro semestre, destacamos que houve geração operacional de caixa de 74 milhões, em linha com os esforços da companhia para a redução dos prazos médios de recebimento, que recuaram de 148 para 98 dias. Destaca-se ainda a amortização de dívidas e pagamentos de juros, totalizando 62 milhões, além de captações de 40 milhões com impacto no custo médio de dívida, aliado às amortizações de dívidas indexadas ao CDI. Apresentaremos os investimentos empreendidos no primeiro semestre de 2017 agora. Os investimentos totalizaram 15 milhões e representaram 7% da receita líquida do período. O percentual apresentado se mostra em linha com a sua média histórica e demonstra que não abriremos mão do nosso crescimento e sustentabilidade. Como resultado dos nossos esforços de empreender, há os lançamentos em linha com a pipeline, como o Regepil para animais de companhia. O Regepil é indicado para feridas gerais, crônicas e localizadas em regiões difíceis de cicatrização. Para as feridas cirúrgicas, auxiliando na redução do índice de abertura de pontos, além de contribuir e acelerar o processo de cicatrização em animais com comprometimento fisiológico. Adicionalmente, dentro do modelo de P&D com inovação aberta, também estabelecemos parcerias estratégicas. Nesse contexto, lançamos os produtos da linha Galipro, frutos da parceria com a dinamarquesa Christian Hansen, já comentados no trimestre anterior. O desempenho da nossa ação no período foi retorno de 18,4, incluindo dividendos, comparativamente ao Ibovespa no mesmo período, que apresentou retorno de 15,8. Isso falando desde o momento de lançamento do nosso IPO. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor João Soares gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Adel, Kleber, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta aqui. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados. Realmente é uma recuperação significativa aí. Dentro dos animais de produção, eu queria entender um pouco melhor, se vocês pudessem passar pelo menos uma granularidade, uma noção de grandeza, de quanto que esse ganho de margem bruta foi devido aí à melhora de preço na fitose, quanto que isso foi mix. E entrando no assunto de aftosa, assim, o que vocês estão vendo? Você acha que é sustentável esse cenário de preços? E se essas mudanças que estão acontecendo, que o mapa tem exigido aí de tanto de dosagem quanto de composição da vacina aftosa, como se vocês pudessem passar um update, como vocês estão em relação a isso? Agradeço.
João, muito obrigado pela sua pergunta e a gente agradece os parabéns pelo resultado que mete. A gente também ficou bastante feliz, a gente acredita que de fato é uma evidência de recuperação e de que aquilo que nós estávamos plantando está agora começa a ser colhido. Falando um pouquinho da margem bruta de animais de produção, a Torre de fato teve um impacto positivo no trimestre. A gente não está divulgando esse breakdown no detalhe, né, para não fechar a nossa sessão de preço, mas ela teve uma boa ajuda, mas nós melhoramos muito também. Eu podia ver que é bem equilibrado os preços do restante da linha de bovinos. Nós tivemos uma boa recuperação de preços e também tirando principalmente os produtos que vinham com margem bem ruim de aço. Então é uma postura bastante equilibrada. Com relação à aftosa do segundo semestre, é lógico que a gente espera que isso se mantenha, né? É um cenário que a gente ainda é um pouco incerto, mas nossa expectativa é que sim, que se mantenha. Mas, de qualquer forma, a companhia trabalhou nos seus orçamentos com cenários conservadores. Então, que nos dá a confiança de que, eventualmente, isso pode até ter algum upside futuro. Com relação ao cenário de aftosa, de fato, está um cenário bastante estável, né, havendo muitas discussões sobre algumas situações que foram levantadas sobre o uso do produto gerar excessos na carne, né? Isso o Ministério da Agricultura já se manifestou de forma oficial de que a aftosa é um produto extremamente importante, que o produto seguro, testado, inclusive, pelo Ministério, mas deve acontecer de comum acordo entre o Ministério, as representatividades dos produtores e da indústria, algumas mudanças na formulação. Basicamente, a vacina deve passar de 5 ml para 2 ml, deve ter a exclusão de uma cepa de vírus, né, uma vacina trivalente que tratará contém somente dois tipos de vírus, e também é possível que exclua-se uma substância que é a saponina, que é uma substância que busca trazer uma reação proposital vacinal para potencializar o efeito da vacina. Mas, de uma certa forma, esses efeitos ainda estão sendo melhores mensurados e que busca-se, no final de tudo, trazer ainda mais confiança para o segmento com essas mudanças.
Tá claro, cara. Obrigado.
A senhora Olívia Petronilha gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Jardão de Pedro. Obrigada por ter a minha pergunta. Só algumas perguntas, na verdade, ainda no assunto de aftosa. Como é que vocês estão vendo a tendência de preço agora para frente? Né? Qual que é a expectativa agora para a temporada de novembro? Minha segunda pergunta é quanto à fábrica de biológicos. Quando que a gente deve esperar começar a dar lançamento vindo daqui? Quando que a gente deve começar a esperar que o processo comece a gerar crescimento de receita? E minha última pergunta do lado da revisão de portfólio. Você comentou que, excluindo a revisão de portfólio, a gente poderia ter visto um crescimento de 4%. Quando que a gente poderia começar a ver uma base mais normalizada, né, do lado de portfólio de produtos, e se a gente deve esperar mais algum produto ser descontinuado ainda? Obrigada.
Boa tarde, Olívia. Quanto à vacina de aftosa, eu acho que a tendência é a manutenção dos preços que foram efetuados na campanha de maio. Primeiro porque o preço da vacina em si já é muito barato, né? Vacina R$1, R$1,10 é um preço extremamente baixo para a indústria, para o produtor. Então eu acho que esse preço deve até melhorar um pouco a rentabilidade para a empresa. Mas são conjecturas que só em outubro a gente vai saber.
A segunda pergunta,
a fábrica de biológica, Lívia, ela já está na fase final, já foi validada pelo MAPA, pela CNB. Os produtos já estão em fase de piloto, alguns, já devemos ter faturamento a partir de 2018.
E
para finalizar,
a questão de
produtos descontinuados, eu acho que já nós já eliminamos todos os produtos que não traziam rentabilidade para a empresa, então já estão dentro da normalidade, inclusive as áreas onde foram descontinuados os produtos, principalmente aves e suínos, a margem bruta dos produtos que ficaram teve um aumento extremamente significativo. Eu acho que nós já fizemos todo o dever de casa em termos de descontinuação de produtos, e então a linha vai aqui para frente na normalidade do mercado. Obrigado. Mais alguma dúvida, Luísa?
O senhor Thomas Budóia gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. A minha primeira pergunta é em relação à geração de caixa. Então a gente viu aí uma liberação de caixa por conta de um capital de giro menor. Eu queria saber se a gente já chegou num patamar de recebíveis sustentável, se tem mais algum ganho para capturar nesse sentido, qual que é a direção da empresa nesse sentido. E olhando para frente, se qualitativamente tem mais alguma coisa para capturar que deve liberar caixa, dados os projetos de eficiência que a empresa tem tocado. Minha segunda pergunta é em relação a esse novo esforço de venda, essa nova estrutura comercial, um follow-up disso, como está indo, se vocês já capturaram, acredito que parte da melhora já vem desse trabalho e se tem bastante coisa para capturar nesse sentido ainda, como está rodando também essa frente. Obrigado.
Tomás, obrigado pelas suas perguntas também. Com relação à geração de caixa, de fato nós ficamos bastante contentes com esse período, né? Mostrou um trabalho que começou em setembro do ano passado, que principalmente foi a adequação dos nossos prazos de contas a receber, e tivemos um ganho bastante positivo. Eu acho que, por enquanto, nós estamos num patamar já bacana. Não acho que na prazo de contas a receber a gente vai mudar muito por esses momentos. A gente tem que continuar também incentivando a venda, e a gente não quer que isso bloqueie de forma alguma. Onde eu acho que a gente vai capturar algum ganho de geração de caixa é nos nossos estoques, que em função de toda a situação que nós vivemos no ano passado de queda, nós ficamos com os estoques mais elevados e que estamos realizando agora. Então, eu acredito bastante no potencial de melhoria do capital de giro pela redução dos nossos prazos de estoques. Considerando que a parte nossa de fornecedor ela é pouco relevante, ela tem pouco impacto na geração de caixa. E de uma certa forma, a gente também pode falar da geração de caixa pelo menor índice de despesas, né, que a gente está tendo, buscando uma racionalização nesse processo. E isso a gente vai continuar bastante diligente aí nos próximos períodos, sem em qualquer momento comprometer crescimento e sustentabilidade. Com relação aos nossos esforços de vendas, sim, eu acho que esse é um dos grandes motivadores da recuperação que a gente começa a enxergar nesse trimestre, né? A gente deu muita força para a equipe comercial, hoje toda a poder de negociação está na mão deles, mas com limitadores, né? Eles têm um limite de desconto para ser trabalhado, que é um limite que fica dentro do nosso orçamento, e com um foco no portfólio, com uma política comercial bem estabelecida, sem muitas mudanças de direção, seguindo uma linha de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, isso é um dos grandes motivadores de melhoria de margem bruta e, de uma certa forma, inclusive das despesas, né? Quando a gente fala de redução de despesa, isso também ocorreu por uma maior racionalização da equipe comercial, né? Agora, a gente espera que no segundo trimestre a gente traga, junto com isso, um crescimento de receita também, principalmente olhando aí para animais de companhia, que a gente já está vendo uma melhoria de sell-out bastante grande, que são as vendas dos distribuidores das clínicas e pet shops, e que pese algumas localidades que estão um pouco mais afetadas pelo cenário econômico, mais, por exemplo, Rio de Janeiro e Brasília. Mas nós também estamos com uma postura muito consciente e séria de não deixar nossos distribuidores com um estoque muito elevado. Então, eu acho que todo esse trabalho está sendo feito aí pela frente.
Obrigado.
O senhor Márcio Montes gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, boa tarde, Jadel, Fegro, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados da companhia no trimestre. E em linha com os resultados e vendas, a gente vê que, apesar de todos os esforços e da elevação do preço no mix dos produtos, a gente não teve uma evolução tão grande assim em relação a 2015, na verdade, até uma redução. A minha pergunta vai assim, onde a empresa está esperando conseguir um ganho para retomar efetivamente os níveis de 2015, uma vez que a gente tem um certo recuo na parte de animais de produção, se a gente considerar a evolução de preços, né? E que animais de companhia, principalmente a gente falando de Rio de Janeiro, que foi um dos destaques de vocês no release, né? Que parece que a gente vai ter ainda algum problema no decorrer do segundo semestre. E quando a gente fala das operações internacionais, a gente teve uma evolução em relação aos números em função da febre aftosa no Paraguai, mas isso a gente não vai estar vendo exatamente agora no terceiro trimestre, mas indo final dele para o quarto trimestre, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor onde é que vai estar focada essa evolução, já que os animais de produção significaram quase 80% das receitas da empresa até agora.
Tá bom, Márcio, eu vou, foram várias perguntas aí, eu vou tentar responder todas, se eventualmente faltar alguma coisa, você me lembra. Obrigado pelas perguntas e obrigado pelos cumprimentos, pelo resultado também. Comparando o nosso resultado do trimestre, de 2017, com o resultado de 2015, eu vejo muitas coisas positivas. Apesar da nossa receita ter ficado cerca de 2,5% acima de 2015, a margem bruta ficou relativamente igual. Mas todas as demais linhas foram muito positivas. Né? A gente mostra que nós fizemos, mesmo descontinuando produtos, quando a gente compara com 2015, nós não estamos falando de bases comparáveis. Mesmo descontinuando produtos, mesmo tirando políticas de bonificações que foram adotadas de forma relevante em 2015 e que traziam uma receita maior com um custo um pouco menor, a gente consegue verificar que mesmo assim nós tivemos crescimento no trimestre comparado. E todas as detalhinhas nós estamos com despesas menores, que mostra que nós estamos fazendo essa venda com muito mais qualidade comparativamente. Isso nos dá uma confiança de que nós vamos seguir nessa mesma linha para o segundo semestre e que isso vai fazer nos trazer um resultado próximo a esse de 2015, como a gente está buscando. Esse resultado, resumindo, virá de vendas racionais nas três linhas, incluindo operações internacionais, que está crescendo bastante. Nós esperamos um segundo trimestre de animais de companhia mais forte, uma vez que todo o trabalho mais complicado de desabastecimento do canal nós já fizemos nesse primeiro semestre. E aí, a gestão eficiente das despesas e melhoria de receita financeira que vai nos ajudar a trazer um resultado, principalmente em termos de EBITDA, por volta desse de 2015. De fato, a gente fala assim, então isso é um pouco do como nós vimos a comparação do trimestre com 2015. E considerando, como o Jardel já havia mencionado, que o segundo trimestre é muito sazonal, é muito forte e que isso tende a trazer resultados melhores ainda pela frente. Olhando um pouquinho a questão que você falou de animais de companhia, o que a gente observa já é uma melhoria de sellout acontecendo já em várias localidades do país. O ponto que o Rio de Janeiro, em específico, e não é toda a área do Rio de Janeiro, estamos falando da área menos favorecida do Rio, que está performando abaixo, mas nós também já estamos com algumas ações. A nossa diretoria de pet está investindo bastante em investimentos de sellout em conjunto com os distribuidores para melhorar essa situação. E a gente espera isso que venha um resultado melhor no segundo semestre. Em operações internacionais, nós estamos seguindo um plano firme de crescimento no México e na Colômbia. Lógico, esses planos estão sempre sujeitos aos ajustes iniciais, né, da execução, mas a gente já entende que está performando bem. Tivemos um impacto muito forte de câmbio, né, quando se compara, que isso oferta um pouquinho desses resultados. Mas, assim, o plano está seguindo bastante forte e a gente acredita bastante no potencial dessas localidades, principalmente olhando aí um universo de 4, 5 anos, a gente tem um crescimento muito expressivo. Estamos falando do México, que é o segundo maior mercado da América Latina, e a Colômbia, que é o terceiro maior mercado da América Latina. Então, de fato, são mercados de muito potencial.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Jardel Massari para sua consideração final.
A todos os investidores que acreditam na Urgino, nós temos certeza que fizemos todas as mudanças estruturais necessárias que vão conduzir aos nossos resultados históricos de crescimento e rentabilidade. E volto a afirmar, com certeza, teremos um segundo semestre excelente e fechamento do ano com o orçamento cumprido e resultados muito robustos na volta à normalidade do histórico da empresa. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa tarde. Obrigado.
O conference call do segundo trimestre de 2017 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.